Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. Nosso trabalho de hoje diz respeito, vou colocar aqui ao chat para vocês, o cálculo promissor. Deixe-me colocar, vocês poderão ver o livro que vamos trabalhar, de Matt Ridley. Esta é a obra que vamos trabalhar hoje. Vocês podem consultá-la no chat. Agradeço a vocês pela pontualidade e vocês que chegaram no horário, então podem consultar no chat o tema de hoje, o cálculo promissor. Esse é o tema que trabalharemos em nossas histórias inspiradoras. Vamos partir de uma ilustração prática. Se nós pegamos um dos semanários ou um dos diários informativos importantes no nosso país, numa das capitais, um jornal, você começa a folhear. Então você lê os editoriais, passa para as páginas de anúncios, depois as páginas internas, páginas políticas, econômicas, sociais, passa pelos articulistas do jornal, até chegar ao final. Geralmente lá tem a parte esportiva. Observe a qualidade, o teor, a entonação, a maneira semântica e sintática com que as informações são colocadas e propostas. Aquele jornal que tem aquela revista, aquele semanário, aquela edição que tem como propósito nos trazer informação sobre determinado assunto, ela está fazendo isso? O Matt Ridley, ele estudou economia, ele trabalhou, ele conta parte da vida dele, trabalhou em banco, financeira, passou por momentos complicados na vida dele, mas ele acha que existem outros modos de lermos de maneira fidedigna, de maneira importante, os nossos dias, as nossas vidas. E que isso é imprescindível, aliás, na nossa caminhada existencial. Vamos então diretamente ao trabalho. Selecionei várias páginas aqui para que possamos juntos trabalhar, tá bem? Ele inicia dizendo que ele se intitula um otimista racional. Vejam o papel existencial que ele assume para ele mesmo, um otimista racional, é assim que ele se coloca. E ele diz que ele acha que nós, mesmo com crises, com todas as coisas que bem sabemos, ele acredita que sim, podemos ultrapassar isso, e ele explica, por causa do modo como os mercados de bens, serviços e ideias permitem aos seres humanos trocar e especializar-se honestamente para a melhoria de todos. Ele não ignora os problemas que temos. Acho que o que vem agora causará surpresa a muitos de vocês, ok? Vamos então ao trabalho do Matt Ridley. Ele inicia dizendo assim: alguns dos bilhões de viventes hoje ainda experimentam miséria, privação, piores do que os piores experimentados durante a Idade da Pedra. Alguns estão em pior situação do que estavam apenas alguns meses ou alguns anos. Porém, a grande maioria das pessoas está muito mais bem alimentada, muito mais bem abrigada, muito mais bem entretida, muito mais bem protegida contra doenças e tem muito mais possibilidades de viver até a velhice do que seus ancestrais tiveram. A disponibilidade de quase tudo que uma pessoa... Vou mudar aqui o som, vai melhorar bastante o som agora. A disponibilidade de quase tudo que uma pessoa poderia querer ou precisar vem crescendo rapidamente há 200 anos e erraticamente há mais ou menos 10 mil anos. O que vem melhorando? Anos de expectativa de vida, goles de água limpa, haustos de ar puro, horas de privacidade, meios de se deslocar mais rápido do que se consegue correr, por exemplo, modos de se comunicar que vão além do som do grito. Mesmo considerando que milhões de pessoas ainda vivem na pobreza abjeta, doença, escassez, esta geração de agora, seres humanos, teve acesso a mais calorias, watts, lumens hora, metros quadrados, gigabytes, megahertz, anos-luz, nanômetros, alqueires por hectare, milhas por galão, alimentos, milhas, milhas aéreas e, naturalmente, dólares que qualquer outra geração anterior. Sabe de quem ele está falando, meus queridos amigos? De nós. Essa obra tem apenas 10 anos, foi escrita logo depois de um momento muito complicado, que foi aquela crise imensa de 2007, 2008, pois é exatamente neste momento, e ele, aliás, o Matt Ridley, foi um dos mais atingidos, né? Perdeu emprego, foi bem complicado para ele. Só que ele resolveu examinar o mundo. Ao invés de ficar lamentando e gritando no abismo, dizendo que tudo estava perdido, ele, como estudioso, como economista, pegou seus computadores e foi atrás dos dados. Disse, ué, vamos cruzar dados, vamos ver se a realidade é apenas o que estão dizendo ou se há mais realidade para além daquilo que estão propondo. E o que ele encontrou transformou nesse pequeno clássico, traduzido em mais de 30 países quase que imediatamente após a publicação. Ele prossegue dizendo, tem muito mais de onde ele acaba de colocar essas coisas. Ele diz, essa geração tem mais velcro, vacinas, vitaminas, sapatos, cantores, novelas, parceiros sexuais, raquetes de tênis, mísseis teleguiados e qualquer outra coisa que sequer podem imaginar que eles precisam. Segundo uma estimativa, o número de produtos diferentes que podem ser comprados em Nova York ou Londres alcança 10 bilhões. Apenas para efeito de ilustração, vou poupar aqui as fontes de citação e vou direto ao texto, está bem? Vocês têm a obra, podem ler depois na íntegra. E ali vocês encontrarão de onde essas citações, os documentos de onde são tiradas. Matt Ridley continua nos dizendo, não deveria ser necessário dizer isso, mas é preciso. Há pessoas que pensam que a vida era melhor no passado. Elas argumentam que existiam não apenas simplicidade, tranquilidade, sociabilidade, espiritualidade, em uma vida de um passado distante que se perdeu, como também virtude. Ora, observe, por favor, que essa nostalgia rósea é, em geral, o privilégio de alguns ricos. É fácil fazer uma elegia da vida de um camponês quando não se tem que usar uma fossa como banheiro. Imagine que é 1800 o ano, em algum lugar da Europa Ocidental, ou no leste da América do Norte. A família está reunida em torno do fogão, numa casa simples, estrutura de madeira. O pai lê a Bíblia em voz alta, enquanto a mãe prepara um cozido de carne e cebolas. O bebê está sendo cuidado por uma de suas irmãs, e o rapaz mais velho está pondo água em um jarro, nas canecas de cerâmica que estão sobre a mesa. A irmã mais velha está alimentando o cavalo no estábulo. Do lado de fora não há ruído de tráfego, não há traficantes de drogas, nem dioxina de traços de algum composto radioativo que foram encontrados no leite da vaca. Tudo está tranquilo. Um passarinho canta do lado de fora da janela. Mas ora, por favor. Aí ele diz, depois desse por favor dele, que embora nós tenhamos essa visão romanceada, muitos de nós, ele diz que não é nada disso que quer a vida naquele tempo. Ele diz que na melhor das situações, a leitura paterna das escrituras seria interrompida por uma tosse de bronquite que pronunciaria uma pneumonia que iria matá-lo aos 53 anos. Ele tira esses dados estatísticos da época, conforme a pesquisa historiográfica que ele fez, da média das pessoas. Ele dizia, ele tem sorte, a expectativa de vida, até mesmo na Inglaterra, naquela ocasião, era de menos de 40 anos. O bebê morreria de varíola, que agora o faz chorar. Sua irmã logo será um dos haveres de um marido alcoólatra. A água que o filho põe nos copos tem o gosto de vacas que bebem lá no riacho. Dor de dente tortura a mãe. O locatário vizinho está engravidando a outra garota lá no depósito de feno e seu filho será mandado para um orfanato. O cozido que ela está fazendo é cinzento, gorduroso. Embora a carne seja uma alternativa rara ao mingau, que é o que eles comiam, não há frutas, não tem verdura nessa estação. E aí ele continua nos mostrando como de fato era provável, conforme a estatística de época. Aí ele aproxima a lente para os nossos dias e ele faz uma comparação curiosa. Ele vai comparar o ano de 2005 com o ano de 1955. Vejam o que ele diz. De uma perspectiva mais próxima agora, em 2005, comparado a 1955, o ser humano médio que vive no planeta Terra ganhou quase 3 vezes mais dinheiro, corrigido a inflação, comeu 1/3 mais de calorias em alimentos, pôde esperar viver 1/3 mais de anos. Era menos provável que morresse em consequência de guerra, assassinato, parto, acidentes, furacões, inundações, fome, etc, etc, etc. Ele cita difteria, tifo, febre tifoide, sarampo, varíola, até escorbuto ele bota na lista. Ele diz, as médias, no entanto, escondem muito, mas mesmo que você demolisse o mundo em pedaços, seria difícil encontrar uma região hoje no planeta que estivesse em situação pior em 2005 do que estava em 1955. A taxa de melhoria da África tem sido desanimadora, lenta, desigual, comparada ao resto do mundo. E ele disse que em outros lugares também tem isso, pestes, guerras localizadas. E ainda assim, ele falou, numa média geral do mundo, as coisas melhoraram muito, muito, em praticamente todos os quesitos. Ele cita aqui na América do Sul, ele diz, a Argentina teve um século XX decepcionante, de estagnação, mas em geral o resultado para o mundo é notável, espantosa e impressionantemente positivo. Para se ter uma ideia, tomemos o sul da Coreia, das Coreias. A Coreia do Sul vive hoje 26 anos a mais e ganha 15 vezes mais que um colega que viva no norte coreano. Ele dá muitos, muitos dados para mostrar que, em princípio, já há algo esquisito na leitura que muitos fazem durante uma pandemia, as vozes apocalípticas, que haverá destruição, desempregos, golpes e tudo mais. Ele diz que, olha, tenhamos calma com essas leituras. E para acalmar o que ele faz, ele diz, não, vamos apresentar dados concretos, tão concretos quanto são os dados que dizem que o contrário, que tudo está perdido, que não tem mais jeito, ele diz, então, está aí, vamos contrapor, vou colocar isso numa balança, pelo menos. Ele diz que comparou com o ano de 1955, ele disse, nem foi um ano de privação, foi um ano de recordes, um momento em que o mundo estava mais rico, mais populoso, confortável. Em 1958, Galbraith declarou que a sociedade da abundância havia atingido um nível tal que muitos bens desnecessários estavam sendo fornecidos em excesso aos consumidores por anunciantes persuasivos. Ele diz que esse tipo de crítica se tornou padrão. Ah, se produz um monte de lixo, não serve para nada, sucata, a gente está cheio de coisas que não, inúteis. Ele diz, não é nada disso. Olha a argumentação dele. Ele fala, Galbraith tinha razão no fato de que americanos, especialmente estavam em melhor situação comparado com épocas anteriores. Aí ele cita peso, altura, uma série de dados e depois ele fala: aproximadamente 8 em cada 10 casas americanas tinham água corrente, aquecimento central, luz elétrica, máquinas de lavar roupa e refrigerantes. Isso em 1955. Quase ninguém tinha esses luxos em 1900. Observaram? Muito do que se chama de agora se produz todo tipo de coisa, ele diz, não, todo tipo de coisa não. Se produz muitas coisas novas, importantes para as nossas vidas. Vamos computar isso também? Ele diz que quando Macmillan disse em 57 que o trabalhador médio britânico nunca tinha passado tão bem, este ganhava menos em reais do que seu equivalente moderno poderia obter agora em ajuda do Estado, se estiver desempregado com 3 filhos ainda. Hoje, dos americanos considerados oficialmente pobres, 99% tem eletricidade, água corrente, vaso sanitário com descarga e um refrigerador. 95% uma televisão, 88% um telefone, 71% um carro. E aí ele continua citando. Ele fala então, tudo muito bem, diz o pessimista. Você está certo, me diz o pessimista, mas a que custo as pessoas têm isso hoje? O meio ambiente está se deteriorando. Num lugar como Benjamin, responde o Matt Ridley, talvez esteja se deteriorando, porém em muitos outros lugares não. Na Europa, nos Estados Unidos, neste momento, rios, lagos, mares, o ar, eles estão ficando mais limpos, e isso a cada momento. Por exemplo, Tâmisa tem menos esgoto e mais peixe. As cobras d'água do lago Irie, à beira da extinção nos anos 60, são agora abundantes. E aí ele passa a citar inumeráveis e inumeráveis fontes. E a obra segue, né, nesse ritmo de citações, todas elas baseadas em documentação. E lá pela 30ª página, acho que o leitor já começa a questionar, que é o que ele quer que façamos. Será que então essas notícias todas apocalípticas, que geram tanta tristeza, tanta depressão, se atravessa um jornal inteiro da primeira à última página e é só... Nossa, é algo que tira o apetite, tira... ceifa o nosso sono, a nossa alegria de viver. Ele está dizendo, escuta, e esses outros milhões de dados aqui também não são tão reais quanto aqueles, porque estes dados não estão, pelo menos, lado a lado com aqueles para que possamos, ao menos, argumentar. Ele fala de em todas as áreas. Olhem uma das áreas que ele cita. Ele diz, até a justiça melhorou, graças à nossa tecnologia, que revela prisões erradas e identifica criminosos reais. Até hoje, 234 americanos inocentes foram libertados como resultado de análises do DNA, depois de passarem 12 anos em média na prisão. 17 deles estavam no corredor da morte. Bem, então ele começa a fazer um apanhado de tudo isso e nos diz, as 4 necessidades humanas mais elementares, comida, roupa, combustível e abrigo, ficaram marcadamente mais baratas durante os 2 séculos passados. Se suprir as necessidades básicas ficou mais barato, então há mais renda disponível para gastar. A iluminação artificial está na fronteira entre necessidade e luxo. Em termos monetários, a mesma quantidade de iluminação artificial custava 20 mil vezes mais na Inglaterra no ano 1300 do que custa agora. Pergunte quanta iluminação artificial se pode comprar com 1 hora de trabalho do salário médio. A quantidade cresceu de 24 lumens hora, isso em 1750, quando usavam lamparina, óleo de gergelim, para, vejam, pulou de 24 lumens, tá? Olhem para quanto pulou isso agora. 8,4 milhões de lumens, ora, hoje. Uma pessoa que trabalha hoje, uma hora, e adquire 8,4 milhões de lumens, ora, hoje. E naquela época, 24 apenas. Em outros termos, ele explica, uma hora do nosso trabalho hoje obtém para nós, para cada um de nós, 300 dias de luz para podermos ler. Grande parte dessa melhoria não se inclui nos cálculos do custo de vida, que luta para comparar igual com desigual. Bem, ele fala que um economista, o Don Boudreau, imaginou o americano médio de volta ao ano 1967 com sua renda moderna. Se voltássemos lá com o que ganhamos hoje proporcionalmente, ele poderia ser a pessoa mais rica da cidade. Mas mesmo assim, nenhuma quantidade de dinheiro que levaríamos para lá poderia comprar as delícias que vivemos agora. eBay, Amazon, Starbucks, Walmart, Prozac, Google, BlackBerry e muitas outras coisas que ele cita. Os números não param de beneficiar e de mostrar que mesmo com todos os nossos problemas que ele cita, faz questão de citar, fome, miséria, desigualdade, mesmo com isso, nunca tantos viveram tão bem como agora. E ele só está pedindo, vamos computar isso quando falarmos das coisas terríveis, que o mundo não tem jeito, que as coisas não estão todas estragados, eles vão citar isso também. E ele faz uma pergunta, ele diz, as pessoas se tornam mais felizes à medida que necessidades e luxos vão ficando mais baratos? Ele fala, para que celebrar a contínua derrota da morte, da escassez, da doença e do trabalho penoso? Se isso não está resolvendo as coisas, bem, mas é que isso é verdade e não é verdade. Pessoas ricas são mais felizes que pessoas pobres? Países ricos têm mais pessoas felizes que países pobres? Ele fala que a resposta dele, obviamente, é possível ser uma pessoa rica e infeliz. Isso não significa, diz o autor, que alguém seria necessariamente mais feliz se fosse ainda mais pobre. Estar em situação, em boa situação e infeliz é certamente melhor do que estar em ser pobre e infeliz, ele diz. Pelo menos a pessoa, na opinião dele, vai ter água para tomar um banho, vai ter comida na mesa mesmo, infeliz. Pior vai ser se a pessoa estiver igualmente infeliz e nem isso ela tiver. É assim que ele está nos dizendo. É a opinião deste autor. Bem, ele fala que ficar rico não é o único e não é nem sequer o melhor modo de sermos felizes. A liberação social e política é muito mais eficaz, diz o cientista político Ronald Engelhardt. Os grandes ganhos em felicidade vêm de se viver numa sociedade que nos proporciona hoje a liberdade, para que façamos escolha do estilo de vida que queremos ter, onde viver, com quem casar, como expressar as nossas coisas e assim por diante. Ele fala que hoje guerra, doença, corrupção e ódio ainda desfiguram a vida de milhões de pessoas. Terrorismo nuclear, elevação de níveis do mar, gripe pandêmica ainda podem tornar a Terra do século XXI um lugar horrível. Precisamente porque tanta melhoria humana foi possível em séculos recentes, é que a contínua imperfeição do mundo nos impõe o dever moral de permitir que a evolução continue. Impedir a mudança, a inovação e o crescimento, isso sim é bloquear o caminho do nosso potencial de compaixão. Aí ele cita a crise de 2008, que foi 2 anos antes da publicação dessa obra, ele disse que as pessoas estavam muito aflitas, né? Agora, ele disse que hoje nós temos uma coisa chamada inteligência coletiva. Ele diz a diferença é que hoje as transferências entre as gerações assumem a forma coletiva. Ah, como estamos já num horário adiantado, eu vou passar várias páginas aqui à frente, está bem? Ele fala aqui alguns dados interessantes. Ele diz, se você olhar no gráfico de renda mundial per capita, a Grande Depressão dos anos 30 é apenas uma pequena reentrância na encosta da história. Ele fala que sempre depois de crises como aquela, e provavelmente como essa que estamos vivendo, há um boom de coisas muito interessantes. Ele escreve assim, perto de 1939, até os países mais afetados, Estados Unidos, Alemanha, estavam mais ricos do que eram em 1930. Todo tipo de novos produtos e indústrias nasceu exatamente foi durante a Depressão. Em 1937, 40% das vendas da DuPont vinham de produtos que sequer existiam antes de 1929, como rayon, esmalte e filme de celulose. O crescimento, então, será retomado, a menos que impedido por políticas erradas. Alguém, em algum lugar neste momento, está refinando um fragmento de software, testando um novo material ou transferindo um gene que tornará a nossa vida mais fácil no futuro próximo. Ele diz que há muitos conceitos na nossa época que são nocivos, como seja independente, seja autossuficiente. Ele diz que não é o caminho. Vejam a opinião deste autor. Para ele, ok? Estamos conversando. Algumas coisas concordamos, outras discordamos. É uma conversação apenas, não é? Contexto de histórias inspiradoras. Então, para esse autor, ele diz, a autossuficiência não é o caminho para a prosperidade. Ele acha que o caminho para a prosperidade é a nossa relação, a nossa interdependência. Sabe que é através dessa construção partilhada que nós temos as coisas. E ele faz uma comparação com o rei Luís XIV, em Versailles, em 1700, ele diz que esse rei Luís XIV, olhem o que ele escreve, servia-se de 40 travessas em pratos de ouro e prata. Cada refeição era preparada pelo espantoso número de 498 pessoas. Ele era rico porque consumia o trabalho de outras pessoas, principalmente sob a forma de serviços. Ele era rico porque outras pessoas faziam coisas para ele. Mas e hoje? Consideremos que você se enquadre na média das pessoas. Digamos, você é mulher, tem 35 anos e vivendo em Paris. E que você ganha um salário médio. Tem um marido que trabalha e dois filhos. Você está longe da pobreza. Mas em termos relativos, você é imensamente pobre. Se compararmos com Luís XIV. Ele era o homem mais rico da cidade. Mais rica do mundo. E você não tem criados, você não tem palácio, você não tem carruagem, você não tem nem mesmo um reino. Mesmo assim, pense isso. A cornucópia. Cornucópia abundância, né? A cornucópia, a abundância que a saúda quando você entra num simples supermercado, torna acanhada qualquer coisa que Luís XIV jamais experimentou. Você pode comprar uma refeição fresca, congelada, enlatada, defumada, pré-preparada, feita de carne bovina, galinha, porco, cordeiro, peixe, camarão, vieiras, ovos, batatas, feijões, e aí ele segue citando indefinidamente as coisas. Você pode não ter nenhum chefe de cozinha, mas pode decidir escolher, segundo seu capricho, entre bistrôs próximos, restaurantes italianos, chineses, japoneses, indianos, cada um dos quais tem uma equipe de habilidosos chefes. Pense nisso. Nunca antes dessa geração, a pessoa média foi capaz de pagar para outra pessoa preparar suas coisas. Você não emprega um alfaiate, mas pode navegar pela internet e encomendar uma variedade quase infinita de excelentes e acessíveis roupas de algodão, seda, linho, lã, nylon, feitas sob medida. Você também não tem carruagem, mas pode comprar uma passagem que irá colocar a seu serviço um piloto experiente, uma linha aérea barata, para levá-lo a uma das centenas de destinações que Luís XIV nunca nem sonhou em ver. Você não tem lenhadores para trazer troncos para a sua lareira, mas os operadores de equipamentos de gás ali da Rússia estão implorando para trazer para você calor limpo e controlado. E ele segue essa comparação desigual que fica cada vez pior para o Luís XIV, mostrando que o que vivemos agora é proporcionalmente, incomparavelmente melhor. Meu argumento, prossegue ele muitas páginas depois, é que você tem muito, muito mais que 498 criados sob seu imediato comando. A diferença dos servos do Rei Sol, Rei Luís XIV, essas pessoas trabalham para muitas outras pessoas também. Mas, da sua perspectiva, qual é a diferença? A mágica em tudo isso é a troca, é a especialização. Na sociedade civilizada, escreveu Adam Smith, um indivíduo está a todos os momentos sob a necessidade da cooperação e assistência das grandes multidões, enquanto toda a sua vida é escassamente suficiente para ganhar a amizade de algumas pessoas. Ele diz que isso é o nosso cérebro coletivo, isso é a nossa inteligência coletiva. Cada um de nós faz um pouquinho muito específico numa área e damos isso aos outros e recebemos praticamente tudo, muito mais proporcionalmente, e que nunca foi assim. E que isso, em momentos de crise, é suficiente para sabermos que logo que arrumamos certas coisas, o mundo se faz, se renova, cicatriza e vai muito além do que havia antes. Ele fala, você não está apenas consumindo trabalho, os recursos das outras pessoas. Você está consumindo também invenções. Um milhar de empresários, cientistas, inventou a intrincada dança de fótons e elétrons, mediante a qual a sua televisão funciona. O algodão que você usa foi torcido, tecido por máquinas, de um tipo cujos inventores originais são heróis há muito tempo mortos da Revolução Industrial. E ele segue dizendo o pão que a gente come e muitas outras coisas. Por fim, ele nos diz, a razão de toda essa cooperação é fazer, e aqui ele está todo o tempo citando Adam Smith, atualizando, né, o economista e filósofo. Uma pequena quantidade de trabalho produz uma grande quantidade de trabalho. É isso que fazemos. É fato curioso que, em troca dessa abundância de serviços, você produz apenas uma coisa. Ele coloca dados aqui que são constrangedores, do tempo que as pessoas levavam para buscar. Ele fala, olha, depois de uma comparação muito aguda com pessoas de ilhas e de lugares difíceis em outro tempo, ele diz, da próxima vez que você abrir a torneira, imagine o que deve ser ter de andar quase 2 quilômetros até o rio Shire, na província de Machinga, esperar não ser agarrado ainda por um crocodilo enquanto estiver enchendo seu balde d'água. E aí ele continua, ter que carregar aqueles 20 litros até a sua casa. Ele diz que tudo isso precisa ser computado, sim, em momentos difíceis. Ele diz, você pode ser pobre do ponto de vista de não ter condições de vender seu tempo por um preço suficiente para comprar os serviços todos que você necessita, sim. mas é rico a ponto de poder comprar não apenas os serviços que necessita, mas também os que almeja. E aí ele diz, autossuficiência é pobreza. Aquele que quer fazer tudo sozinho, ele vai fabricar roupa, vai fabricar comida e tudo isso, é o modelo mais pobre. E o modelo mais rico é a nossa coletividade. Ele diz, a interdependência do mundo através do comércio é justamente o que torna a vida moderna tão sustentável como a temos. Bom, ele então recua e nos mostra os problemas que as pessoas viviam até há pouco tempo. Tétano, gangrena, os parasitas, os problemas imensos que passavam. E nos chama para os nossos dias. Ele diz que a história da humanidade é o crescimento cumulativo de conhecimento por especialistas. E que é distribuído entre nós. Quanto maior essa fraternidade, essa distribuição, esse cérebro coletivo que hoje já existe, ele fala, mais nós podemos ter o sonho, a ideia de um crescimento, de uma caminhada em conjunto. Mas nesse momento já é tão grande esse conhecimento, ele já possui uma dinâmica que se autoequilibra, mesmo em crises, fazendo com que nós possamos ir muito além dos nossos problemas, das nossas dificuldades. O livro é riquíssimo, muito rico em dados estatísticos. E ele diz que nesse momento que ele fica surpreso com o pessimismo. Ele diz, em geral, hoje existe um constante rufar de tambores pessimistas, que abafa qualquer canção do tipo que ventilei no livro até agora. Isso 100 páginas depois, né? Se você diz que o mundo tem melhorado, pode até escapar de ser chamado pelos outros de ingênuo, de insensível. Contudo, se você ainda disser que o mundo vai continuar a melhorar, então vão dizer que você é louco. Quando o economista Julian Simon tentou isso nos anos 1990, foi chamado de tudo. De marxista, de simplório, de criminoso. E ele diz que hoje os dados que o Simon juntou foram todos reavaliados, ele cita as fontes corretas como desde 1990 ele falava. Ele diz, as justificativas para o pessimismo mudaram de acordo com a moda, mas o pessimismo se manteve constante. Nos anos 60 era a explosão populacional, a fome global estava no topo da lista. Nos anos 70, a exaustão dos recursos. Nos anos 80, a chuva ácida. Nos anos 90, as pandemias. Nos anos 2000, o aquecimento global. Ele diz, o que é em tudo isso que é ser pessimista? O que é ser realista ou irrealista? Não é? Ele diz que o mundo tem problemas, mas que o mundo apresenta recursos imensos. E que alguns que olham para o futuro próximo pensam que, puxa, mas tudo vai se esgotar, como se no futuro próximo só existisse o esgotamento das coisas e não o desenvolvimento que estamos fazendo até que cheguemos a esse esgotamento. E ele diz que esse pessimismo não é novo. Ele cita, por exemplo, em 1830, quando o mundo vivia uma fortíssima expansão. Ele diz que ali o pessoal só publicava coisas terríveis, que tudo era horroroso. Ele falou que estava no aeroporto recentemente, foi ver na livraria os livros que estão vendendo, vários dos livros falando de coisas tremendas, pregando coisas pesadas. Ele disse, mas escuta, é só isso? E o resto todo, que pode inclusive ser a maior parte, tão grande e tão generosa que até nos permite falar mal dessas coisas. Enfim, convido vocês a lerem o autor. Eu coloquei aqui no chat a obra para vocês, do Matt Ridley, um economista que eu acho muito importante colocarmos esses contrapontos. Assim como vemos autores que pesam nas tintas para o lado do pessimismo, é importante vermos também outros autores que carregam nas tintas para outras questões e que mostram que o mundo é bem maior do que uma pandemia. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Passamos um pouco do tempo, eu peço desculpas. Vou ligar os microfones para quem quiser, quem desejar, colocar alguma reflexão, alguma consideração. Está bem?